11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
3-5-1, 4-4-2, 4-3-3, não importa o esquema tático, aqui no 11 minutos é bola pro gol e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia pra você.
Bom dia, Adriana, bom dia, Gisiel, bom dia quem nos acompanha, como vão, tudo bem?
Bom dia, Pincer, tudo tranquilo.
Já encontrou algum vascaíno hoje, nessa segunda-feira, Pedro Pincer?
Não, ao contrário de vocês aí que devem ter encontrado vários, né?
Olha, mas assim, intocado, né?
Encontramos alguns espécimes.
A gente teve que procurar de lanterna aqui na rádio, porque tava todo mundo intocado, ninguém sabia, ninguém viu. Foi uma missão difícil, mas nós pegamos alguns aqui.
Ah, entendi.
Tá bom, então, vamos falar muito aqui de Campeonato Brasileiro, claro, da goleada histórica do Flamengo por 6-1 ontem contra o Vasco. Teve até já vascaíno que resgatou um 7-0 do Vasco contra o Flamengo, né, Gisele?
Nos idos de 1931, isso já aconteceu, tá na Wikipédia.
Segue sendo a maior goleada do clássico.
Exatamente. Olha, tá vendo?
Pois é, tá vendo, olha aí.
Vai melhorar a vida do vascaíno hoje essa informação.
Essa aí deu pra animar essa segunda-feira, tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala muito aí de Campeonato Brasileiro, vitória do Botafogo, do Pedro Pincer contra o Corinthians, vamos daqui a pouquinho aqui falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, nós vamos falar que a Comissão do Esporte ou de Esporte do Senado aprovou a regulamentação de comitês como parte de um sistema nacional do setor.
O objetivo é eliminar a insegurança jurídica causada pela existência de regulamentações duplicadas em diferentes leis. Ele acompanha tudo e traz pra gente os detalhes. É o Pedro Pincer.
A Comissão de Esporte aprovou o projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que define os subsistemas esportivos privados como parte integrante do Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp. Os subsistemas incluem os comitês olímpicos e paralímpicos do Brasil e de clubes. A medida pretende eliminar a insegurança jurídica causada pela existência de regulamentações duplicadas em diferentes leis. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, deu mais detalhes.
As mudanças propostas, assim, visam garantir que a legislação esportiva brasileira seja mais coesa, clara e eficaz na governança das entidades esportivas, especialmente aquelas que recebem significativos recursos públicos.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Pedro Pincer, você que acompanhou a discussão aí desse projeto, o objetivo é dar uma organizada, né, na legislação para que, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, não fiquem numa espécie de limbo jurídico meio aí a esse emaranhado de leis.
É engraçado, porque quando eu fui fazer a matéria, né, o projeto foi aprovado, eu até me surpreendi que isso já não fosse assim antes. Né? Porque me parece uma coisa meio que, entre aspas, óbvia, né? Que quanto mais a integração acontecer entre um sistema, o que se pretende que se seja, um sistema nacional do esporte e os comitês de brasileiro, paralímpico e olímpico de clubes, e nacional, sejam integrados mesmo, justamente para que a insegurança jurídica que acaba acontecendo nesses casos, por conta da legislação diferente, seja diminuída, né? Então, que bom que aconteceu esse projeto e que ele já tenha efeitos o mais breve possível, né? Porque é importante para o esporte nacional como sistema, né? Como diz o próprio Carlos Portinho aí.
Verdade. Então vamos aí acompanhar a discussão desse projeto agora na Câmara dos Deputados. Então, a Comissão de Esporte aprovou a regulamentação de comitês, né? Como o Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, como parte de um sistema nacional de esporte.
Isso.
Muito bem. Então, esse projeto foi aprovado pela Comissão de Esporte do Senado. Agora vamos falar do final de semana. O Gisiel Carvalho aqui está entalado com esse assunto, porque nós temos que falar, Gisiel, sobre Série B do Campeonato Brasileiro.
Falaremos.
A Série B está aí, né, com a sua 8ª rodada já realizada. E o Sport Recife foi presa fácil do Goiás, aí na abertura da rodada na sexta-feira, 3-0, um placar clássico, digamos assim. E o Sport Recife segue aí na sua má fase na Série B, meu caro Gesiel Carvalho.
Eu diria péssima fase. Nós estamos passando na pior fase até agora do Sport no Brasileirão. Nós estamos aqui, só para você ter uma ideia, nas últimas duas partidas nós levamos 7 gols. Nas últimas 5 partidas nós perdemos 4. E tudo começou com aquela partida em que nós tínhamos uma vitória fácil de 3 pontos para levar para casa contra o Ituano, que era exatamente na época, o Lanterna. O Sport vinha de 4 vitórias seguidas, consecutivas, líder do Brasileirão da Série B, e aí vai e perde para o Ituano. A partir dali a coisa desandou de uma forma tal que nós só conseguimos ganhar uma vez, que foi do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quando na realidade ninguém estava esperando que se ganhasse. E aí as partidas que fazem sentido para o Sport, que são as partidas da Série B, não conseguimos ganhar, fomos eliminados de uma forma humilhante na Copa do Nordeste e passamos pelo momento mais difícil. Eu, como gosto muito de aviação, vou utilizar uma metáfora aeronáutica, que é aquela que diz o seguinte: senhores passageiros, mantenham os cintos afivelados, estamos atravessando uma área de turbulência. O que nós passamos agora é essa área de turbulência. Mas o que também me enche de esperança é que os que entendem de aviação sabem que turbulência não derruba avião, mas causa um desconforto que já está passando da hora de ser, eliminado. Então continuamos bem ruins, continuamos perdendo, e o Sport já passou da fase de virar essa chave. Vamos ver se será no próximo final de semana contra o Papão da Curuzu, campeão da Copa Verde, com 10-0 sobre o Vila Nova. Então, não tem vida fácil e o Sport vai ter que virar essa chave urgentemente, porque do jeito que tá, mais uma perdida, eu já temo pelo emprego do nosso querido Mariano Sousa.
Turbulência não derruba avião, mas machuca passageiro.
Machuca, como a gente está observando. Causa um desconforto muito grande. É assim que está a torcida do Esporte. Mas você, o que é 3-0 diante de um 6-1, né?
Vamos
fala,
lá.
Pinça.
Você começou a falar, eu achei que você fosse dizer: senhoras e senhores, apertem os cintos, o piloto sumiu.
Tá bem pertinho, o piloto sumiu. Eu acho que se perder pro Papão da Curuzu, o piloto vai embora, não tem? 4 seguidas.
Pois é, Pedro Pinça. E a Série B, aí, Pedro Pinça, tem Goiás na liderança, Avaí, Santos, América Mineiro. Esse é o G4. Santos joga hoje, né, contra o Botafogo de São Paulo, pode aí consolidar a liderança. E o Sport Recife caiu para sexto, para um time que no começo do campeonato aqui liderou, né, como foi o líder.
Quatro vitórias.
Tá devendo, né, Pedro Pinça?
Devendo. Daqui a pouco 4 derrotas de novo. Aí fica complicado para a torcida. A situação é ruim.
Eu queria fazer uma correção do que eu falei semana passada aqui. O jogo do Novo Horizontino com a Ponte Preta, que vai ser o primeiro embate entre pai e filho, que seria o Nelson Batista e
Eduardo,
vai ser sábado que vem. Eu tinha entendido que seria no sábado anterior, né?
Tá.
Então vai ser na semana que vem. Eu queria fazer essa correção aqui do que eu falei.
Ok, então Série B aí já indo ali para o seu
nona rodada,
né? 4 vezes 9, 36.
Não dá pra não é hora de fazer conta ainda. Calma, tá?
Eu já tô aqui, um quarto do campeonato.
Fica,
tá indo embora.
Tranquilo, ainda tem muita coisa pra acontecer.
Eu já tô aqui fazendo cálculo, contas, muito bem. O Brasileirão Série A voltou no final de semana, uma rodada aí bem agitada, muitos jogos. Temos aqui alguns destaques, né? Vamos aqui alguns destaques. Botafogo ganhou do Corinthians no Itaquerão. Primeira vitória do Fogão no Itaquerão, Pedro Pinça?
Foi. Historicamente a gente nunca havia vencido lá. No máximo tinha conseguido 2 empates, eu acho que o resto foram 6 derrotas, salvo engano meu. Mas se alguém tivesse que ganhar o jogo no Botafogo contra o Corinthians, dessa vez teria que ser o Botafogo mesmo. Foi uma partida que, se não foi brilhante, o Botafogo foi superior ao adversário, sim, conseguiu se colocar, perdeu vários gols ainda no primeiro tempo e o gol acabou saindo da maior ausência da Copa América, que chama-se Júnior Santos. Que jogador, ele tá fazendo muito gol, ele tá se impondo, ele tá com uma velocidade impressionante e com uma felicidade nas finalizações que raramente se vê num jogador hoje em dia, assim, ele talvez seja um dos grandes jogadores do futebol brasileiro atualmente. Acabou fazendo mais um gol e colocou o Botafogo aí, chegando a 13 pontos, segunda vitória fora de casa, né? Porque se você considerar que o clássico contra o Flamengo foi no Maracanã e nós vencemos, e mais uma vitória agora contra o Corinthians, é a segunda vitória fora de casa, colocando o Botafogo aí numa boa posição na tabela.
Verdade.
Ótima vitória.
Terceiro lugar aqui no campeonato brasileiro. Muito bom.
Coladinho ali nos líderes.
Né? Outro destaque aqui, Fluminense 1, Juventude 1, mais, menos ali pelo resultado, mais uma falha do goleiro.
Uma falha clamorosa do
Fábio. Mais uma, né? Jogando. E tem que ver que ele não é nenhum Higuita, nenhum. Não é? Nenhum Neuer. Ele tem que botar isso. Pegou a bola, dá chutão. Não é a praia dele.
A questão também é que o Fluminense incentiva esse tipo de jogada, né? Perigosa.
O estilo do
Diniz.
Então,
ele vai errar e o Diniz vai dizer, não, tá certo, na próxima você acerta e vai continuar errando e assim.
E assim a coisa vai andando de ponto em ponto. O fato é que o Flusão saiu até da zona de rebaixamento, né? Com esse empate, ganhou duas posições aí, então já estamos fora da zona de rebaixamento.
Se destacar a volta do Juventude um mês depois, né? Que nós não jogávamos um mês por conta da tragédia no Sul.
É verdade.
Então foi o retorno aí dos times gaúchos e o Juventude também conseguiu um bom resultado no Maracanã.
O Inter também teve um bom resultado, ganhou do Cuiabá por 1-0, né, fora de casa. Cuiabá não fez nenhum ponto ainda no Campeonato Brasileiro e o Grêmio perdeu pro Bragantino por 2-0.
O Grêmio com o time reserva, né? Se colocar porque o Renato poupou por conta do jogo.
Dois jogos
fundamental
aí
que o Grêmio tem contra o Atipato, né? Exatamente.
Tem dois jogos aí para cumprir na Libertadores. Agora, a gente quer falar mesmo, a gente é do 6-1 aqui. Vasco.
A gente quer, não, a gente precisa.
Vasco 1.
Precisamos falar do 6-1.
O que aconteceu, Pedro Pince, ontem no Maracanã pro Flamengo sapecar um 6-1 no arquirrival?
O que aconteceu foi um vareio de bola. Foi isso que aconteceu. Foi tudo deu certo pro Flamengo. O início do Vasco foi uma coisa meio ilusória, né? Porque se fez um golaço, 1-0, e teve chance de fazer o segundo, mas a partir do momento em que o Flamengo empatou o jogo, salvo engano, com Everton Cebolinha, foi tantos gols que a gente
perde. Cebolinha.
O Vasco entrou em parafuso, amigo.
Desmontou geral, né?
A defesa do Vasco passou a ser um queijo suíço, porque o que só tinha buraco, os jogadores começaram a se desesperar, eu acho. Saiu o segundo logo depois o terceiro, e aí para acabar com qualquer perspectiva, o zagueiro João Vitor acabou expulso ainda no primeiro tempo. Então o primeiro tempo vira 3-1 pro Flamengo e o Vasco da Gama com um atleta a menos. Aí a tragédia já estava anunciada, né? Tudo dependia da disposição que o Flamengo teria para fazer os gols, e o Flamengo tava faminto, né, amigo? E aí você junta, e vários jogadores do Flamengo que a gente sabe que tecnicamente são fora de série
resolveram jogar,
todos,
né?
Resolveram jogar juntos.
Arrascaeta,
era o Pedro, Arrascaeta,
até o Gabigol fez gol, até o Gabigol.
Luiz fazendo gol,
até Gabigol.
Davi Luiz, Davi Luiz olhou o placar, foi 6-1 pro meu time, né, porque do outro 7-1 ele tava do outro lado.
6-1,
é verdade, é verdade. Bom, gente, então o fato é que 6-1 foi aí um placar, né? Quem viu o jogo realmente foi um massacre da Serra Elétrica.
E uma estreia do técnico, né? Imagina, estreia do Álvaro Pacheco vindo do...
Que estreia.
De Guimarães, o homem da boina. E realmente não foi o melhor...
Uma estreia histórica. Pra se esquecer, né?
Bom, Nós estamos aqui com o tempo um pouco apertado aqui. Ô, Gesiel, vamos falar aqui do Champions. Você puxou esse assunto aqui na última sexta, né?
Que jogo, hein?
15 vezes Real Madrid. Torcida pro Dortmund não faltou. Agora, não, quando é Champions, é Real Madrid.
E a gente não falou na sexta-feira? Vocês dois falaram de, eu disse, um nozebet aqui, o que é que vai dar? Aí exatamente, vocês falaram, olha, é muito difícil porque o Real Madrid é a mesma coisa, o mesmo roteiro e toda vez acontece da mesma forma. O Borussia Dortmund começou muito bem.
Sim.
Começou muito bem, mas desperdiçou muita chance. Contra o Real Madrid não se pode desperdiçar um gol sequer, porque o Real Madrid é muito efetivo. Então, quando eu comecei a ver aqueles primeiros 15, 20 minutos do Borussia Dortmund, quando ele atacava e chutava e não conseguia fazer gol, eu disse, isso vai dar problema pro Borussia no segundo tempo. Não deu outra. Real Madrid simplesmente, na hora que quer fazer gol, ele faz, e tava num dia assim inspiradíssimo do Vini Júnior, que fez e aconteceu. E realmente o Real Madrid, a escrita acabou se concretizando. 15 vezes é um time assim espetacular. A gente falava sobre essa ligação dele com a Champions, novamente aconteceu. E o time não é 15 vezes campeão da Champions League por acaso, né?
É.
Então, deu a lógica e realmente foi um jogo onde o Vinícius Júnior brilhou. E com certeza deve, com certeza não, porque em futebol a gente não diz isso, e principalmente em premiação, mas
o Vinícius Júnior é uma pessoa que cara que temos outros problemas
com relação a isso, mas se existisse justiça nas premiações, a bola de ouro era dele.
E aí, Pedro Pins, o que você tem a acrescentar aí ao nosso relator em relação a esse assunto?
Não, eu só apenas sigo o relator. Você não pode perder chances contra o Real Madrid, amigo. E o Dortmund teve várias, né, no primeiro tempo. O Courtois é um goleiro que não jogava 125 anos por conta de uma contusão. Voltou aí por causa do problema que o Lunin, que é o goleiro que vinha jogando, teve, né, uma gripe, alguma coisa nesse sentido. Voltou o Courtois, fechou o gol, apareceu várias vezes evitando o gol do time alemão, e aí o Real Madrid foi lá e cravou, meu amigo. E o mais curioso para mim é que um time que tem o Kroos, que tem o Vinícius Júnior, que tem essa quantidade de jogadores maravilhosos, quem é que faz o gol que abre o caminho é o Carvajal, que é um jogador que...
De cabeça, hein?
Que talvez seja menos famoso, menos falado, tal, acabou aí fazendo mais um gol.
É verdade.
Baixinho, então, né? Assim, pra fazer gol de cabeça, não dá, acho que 1,72 m por aí, o Carvajal não é um jogador alto.
Pois é.
Mas se posiciona
aí
muito
bem. Aí vocês falaram Toni Kroos, que despedida do Toni Kroos.
Fantástico.
Porque a despedida em alto estilo, a despedida dos sonhos de qualquer jogador.
Sem dúvida.
Você se despedir com o título de primeira grandeza, que é a Champions League. Muito bem. Pessoal, queria aqui, a última pauta do Conexão, falar aqui de uma notícia triste, né? O falecimento do zagueiro da seleção brasileira, Amaral, na Copa de 78. Amaral fez carreira no Guarani, no Corinthians.
Zagueiro, hein?
Que zagueiraço, Amaral. E eu vi esse jogo ao vivo na televisão, né?
Copa de
78. Isso, Santillana deixa Cardenosa na cara do gol para a Espanha fazer o gol que eliminaria o Brasil da Copa de 78. E Amaral,
quem tá na linha?
Na linha, salva. E eu lembro até hoje da narração do Luciano Duval, inesquecível. Amaral, genial.
Foi
Amaral, genial. Um zagueiro num lance ser genial, porque ele foi genial mesmo.
Lembro desse jogo também, Adriano. Aliás, 1978 foi a primeira Copa que eu assisti sabendo o que eu tava assistindo, né? Copa de 74, eu tava assim, eu lembro, acho que de Brasil, Isari, alguma coisa, mas na Copa de 78 foi a primeira Copa que eu assisti sabendo o que eu tava assistindo, e esse lance do Amaral ficou gravado também. Inclusive, a narração do Luciano do Vale. Amaral foi uma coisa
genial,
espetacular. Ele tirou em cima da linha, foi uma coisa assim espetacular. E aquilo ali eu acho que gravou para todos os brasileiros.
Tá na minha retina até hoje.
Na minha também.
E aí, Pedro Pince, Amaral, genial. nos deixou aos 69 anos, né? Faleceu vítima de câncer, mas deixou seu nome na história da seleção brasileira.
Eu não sabia dessa narração, me confesso, vou procurar. Excelente zagueiro, né? E você vê o que era a força do futebol do interior, né, nessa época.
Sim.
Porque é um jogador que foi convocado como atleta do Guarani. Né, o Guarani foi um celeiro, essa expressão também, celeiro de craques, virou lugar comum, e o Guarani era realmente um celeiro de craques. Vários grandes jogadores saíram ali do Brinco de Ouro da Princesa. E o Amaral foi um deles, e teve esse lance marcado aí na retina de tanta gente, como vocês acabaram de falar, realmente um zagueiro de porte físico grande, né, forte.
Habilidoso.
Sim, exatamente. Enfim, acabou não fazendo depois, não teve uma grande, tipo assim, 82, por exemplo, que foi a Copa seguinte, ele já era um cara que não tava no radar. Mas ali naquele final da década de 70 ali, realmente um zagueiro de porte muito importante que acabou fazendo o seu nome na seleção brasileira.
Verdade. 82, eu lembro que o Oscar já estava no radar, é, mas era um grande zagueiro também, né?
Palmas aqui, Isaura, para o grande Amaral, zagueiro da seleção brasileira. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação, sempre muito bem-vindo, um abraço para você, até a próxima.